Ouça agora a coluna de Kael Ladislau.
Filmes baseados em fatos reais existem, ao monte. A pegada documental deles pode até ser crível, mas ainda assim tratam-se de ficção. Os documentários, esses sim, trazem histórias e personagens reais para uma obra cinematográfica. E ainda que pensemos no catálogo da Netflix como bom repertório, que é de filmes, ou seja, ficção, há um bom leque também de documentários. Esses gêneros trazem uma parte da realidade para as nossas vidas, com depoimentos e amostras de imagens históricas de determinados eventos. Alguns deles mostram o dia a dia de uma pessoa, geralmente de alguém com apelo popular, ou a interação de uma pessoa com coisas da vida, ajudando a inspirar o espectador. É muito comum assistirmos obras experimentais de autores que tentam mostrar o mais perto possível a realidade ou um fragmento da realidade ao seu redor. Há uma infinidade de possibilidades nesse tipo cinematográfico, e a Netflix te disponibiliza bons exemplos. Há alguns meses ficou em alta o documentário Dilema das Redes, por exemplo, mostrando depoimentos de pessoas que ajudaram os mecanismos das mídias sociais a funcionar. Essa coluna falou sobre ele na época e acredita que a vastidão de documentários disponíveis na Netflix vale mais atenção. E, para suprir a falta de críticas por aqui, de obras documentais, ouça e leia agora sobre três deles que, de alguma forma, podem ajudar a ver a vida, o passado, o presente, o futuro, por que não, de outro jeito. Para começar, Professor Polvo. O que você imagina que um polvo pode ensinar a um ser humano? Se não faz ideia do que, talvez esse documentário que levou o Oscar esse ano na categoria te ajude a achar respostas. No extremo sul da África, o cineasta Craig Foster consegue fazer amizade com um polvo. A incomum relação acontece graças a um exercício de imersão do homem com o seu próprio momento. A imersão passa a ser literal quando ele resolve desbravar o mar raso da África do Sul e percebe que uma criatura estranha pode ajudar a entender mais sobre a sua vida observando a natureza exótica marítima. Ainda que seja um documentário, é de se notar que alguns flertes com a ficção, principalmente com a estrutura de roteiro, que claro, não compromete, pelo menos aparentemente, a veracidade da obra. A narrativa começa com a exploração, com a descoberta, passando pelo clímax, para então chegar a um desfecho dessa relação, tal como podemos ver em várias outras histórias ficcionais, sobretudo aquelas que lidam com amizades. Aqui, o ponto mais forte é a incomum relação do homem com o estranho animal. Tudo é explorado pelo homem para descobrir as nuances da vida do povo no fundo do mar. Sua locomoção, a caçada pela alimentação, a fuga dos predadores e a sua incrível capacidade de se camuflar. As belas imagens do fundo do mar ajudam a emoldurar essa delicada história em uma narrativa muito bem estruturada que faz o espectador sentir menos estranheza com a incomum história. Agora, Creep Camp, a revolução da inclusão. Aqui temos um tipo mais convencional de documentário, mas não menos impactante. Essa obra tem o poder de revisitar a história, apresentar fatos pouco explorados para ajudar a contar o momento presente, o agora. Creep Camp traz imagens de acervos históricos de um acampamento da época do Woodstock. Você pode pensar que seria então algo meio hippie, com pessoas querendo a paz, o amor, o fim da guerra do Vietnã. Não estaria totalmente errado, mas talvez não poderia saber que se trata de um acampamento para pessoas com deficiências, das mais diversas. Em plena década de 60, jovens deficientes encontravam no acampamento Janet o lugar ideal para serem o que realmente gostariam de ser. Não presas às suas limitações, entre aspas, motoras, mas livres de julgamentos, cuidados exagerados que o sufocavam e pudessem celebrar, da sua forma, a vida. Mas o documentário não trata de mostrar como era a vida dessas pessoas no acampamento, não. Jim LeBrant, um dos personagens reais de Creep Camp, diz que o acampamento mudou o mundo e ninguém conhece a história. Isso porque daquele acampamento saíram cabeças importantes que estariam por trás de profundas mudanças no sistema de saúde dos Estados Unidos. Judy Heumann, à época uma jovem que foi vítima da polio, liderou um movimento em São Francisco pelos direitos iguais de todos os cidadãos, mesmo aqueles com deficiência, entre aspas. Não é só, portanto, uma apanhada de imagens históricas de um acampamento inspirado no Woodstock, ocupado por pessoas que, fora deles, eram mais aprisionadas pelos seus próximos do que por suas cadeiras de rodas, não. É sim um entendimento completo de como essas pessoas conseguem se articular e se movimentar em prol delas próprias. Vale muito a pena conhecer. Por fim, Emicida Amarelo é tudo para ontem.
O cheiro doce da ruda, penso em Buda, calmo.
O documentário brasileiro tem um pouco dos dois últimos que eu acabei de listar. Isso porque o rapper Emicida conta a história por trás da criação de seu álbum Amarelo, que é um processo de observação, entendimento da natureza à sua volta e respeito por tudo o que os elementos que compõem precisam. E ele faz isso resgatando a história. Uma história que muitos poucos conhecem, a história do povo negro e, por isso mesmo, a história do Brasil. Falar que Amarelo é apenas mais um documentário não é definitivamente suficiente para mostrar a grandeza da obra de Emicida. É uma aula de história, de criação de roteiro, de debate filosófico, social e, claro, artístico. A obra de Emicida perpassa o momento agora. Ele costumeiramente volta do antes para explicar todos os significados de sua obra, que é ilustrada de maneira real em um show no Teatro Municipal de São Paulo. A ocupação desse lugar tem uma lógica. As pessoas convidadas para fazer parte do show têm uma lógica. As pessoas sentadas nas cadeiras do teatro para assistir ao show têm uma lógica. Tudo é muito bem explicado, detalhado e ilustrado no documentário. Ele não é só musical. Ele é vivido pelo protagonista, o rapper Emicida, que nada mais é do que um mestre de cerimônias que nos mostra não só a sua história, mas a história que o Brasil parece querer esquecer, ou parece não se importar. Amarelo é a arte em sua forma mais pura. É um documentário que poderia ser rotulado em qualquer embalagem, mas é uma obra talvez única e incrível. Você pode não querer ser fã de rap e ainda assim entender esse movimento, por mais que esse estilo seja apenas uma pecinha num gigantesco mundo de amarelo. Eu sou Caio Ladislau e falei pra agência Primaz.
O sol, mano, crê que o ódio é a solução. Essa é sommelier de anzol. Barco à deriva sem farol, nem sinal de aurora boreal. Minha voz corta a noite igual um roxinol. No foco de pó, amor no hall. Tudo que bate é tambor, todo tambor vem de lá.
A Agência Primaz de Comunicação agradece sua audiência.
Matemática falou, enquanto a terra não for livre, eu também não sou.